Doutor Jorge Kalil, diretor do Instituto Butantan, é um prazer tê-lo aqui na Rádio ONU.
Prazer é todo meu, Edgar.
Doutor Kalil, o senhor está participando da segunda reunião de emergência da OMS sobre o Zika vírus em Genebra. Bom, os cientistas já conseguiram chegar a uma conclusão de que o Zika causa mesmo a microcefalia, síndrome Guillain-Barré?
Realmente, depois de todas essas observações, está cada vez mais próximo à conclusão de que realmente o Zika vírus é o que causa a microcefalia. Existem ainda alguns experimentos mais formais mostrando, acompanhando pacientes grávidas com e sem a infecção, mas tem uma publicação recente, inclusive do Brasil, de um grupo da Fiocruz do Rio de Janeiro, que acompanhou várias mulheres grávidas que tiveram infecção pelo Zika e teve uma incidência realmente muito elevada de microcefalia. Então está praticamente comprovado que isso realmente existe. Nós estamos querendo descobrir agora como é que é feita essa lesão, se o vírus tem um tropismo, ou seja, se ele migra onde tem células neuronais, se ao migrar para lá ele destrói as células que estão em desenvolvimento, como é que é feita essa destruição e como é que a gente pode segurar esse processo.
Bom, doutor Kalil, como é que o Instituto Butantan está ajudando nesse combate ao vírus Zika?
O Instituto Butantan, ele se dedica a essas questões de saúde pública, principalmente fazendo soros e vacinas. Então, nós estamos trabalhando em vacinas com desenvolvimento próprio. Nós queremos trabalhar numa vacina inativada contra a Zika, ou seja, a gente produz o vírus em quantidades grandes, aí a gente mata o vírus e utiliza esse vírus para fazer uma vacina, geralmente com um adjuvante, porque o vírus morto ele não desperta no sistema imune muita vontade de atacar. Por isso que a gente geralmente usa vírus atenuado. Mas a gente acredita que o caminho mais curto e mais rápido para uma vacina de vírus de Zika seria do vírus morto, inativado. Além disso, nós temos uma antiga colaboração com o Instituto Nacional de Saúde, em que nós estamos trabalhando com um vírus chamado atenuado, ou seja, ele não está morto, ele está fraquinho, ele não causa doença, mas a gente consegue destruí-lo pelo sistema imune. O sistema imune fica aí muito vigoroso na sua resposta e com isso a gente monta uma resposta muito rápida por muito tempo. Além disso, o Instituto Butantan faz anticorpos. Então, nós estamos trabalhando para fazer um soro em cavalo para dar para as mulheres que estejam grávidas e que tiveram Zika, com o intuito de matar o vírus, já que a mulher não teve tempo de produzir, através do seu sistema imune, anticorpos para destruir o vírus. Nós damos anticorpos já pré-formados no cavalo, que é um tratamento mais tradicional. E um tratamento mais moderno, que nós também estamos trabalhando, são na produção do que a gente chama de anticorpos monoclonais, em que nós isolamos em pessoas convalescentes os linfócitos B, que são aqueles linfócitos que produzem anticorpo. Nós isolamos aquele que tem anticorpo neutralizante contra o Zika, por vários métodos laboratoriais, e com isso nós conseguimos produzir in vitro um anticorpo que seja neutralizante, que seja de origem humana, e nós podemos injetar para ajudar essa mulher a clarear o vírus.
Agora, doutor Kalil, quando é que a população pode esperar por uma vacina?
Essa pergunta é a pergunta que vale muitos milhões de dólares. Nós não sabemos, porque nós estamos fazendo ciência. Quando a gente está fazendo ciência, a gente vai descobrindo as coisas. E tem coisas que a gente não sabe sobre o vírus da Zika, o que nos impede de fazer uma previsão que seja realmente factível. Porque não é uma questão só tecnológica. Do ponto de vista tecnológico, eu lhe diria que em menos de um ano nós vamos começar os ensaios clínicos. Do ponto de vista tecnológico. E isto se nós passarmos as barreiras de desconhecimento que nós temos, porque a gente não entende ainda completamente a biologia desse vírus, então a gente pode ter surpresas no caminho que eu não saberia lhe dizer, porque a gente não sabe o que pode ser. Mas, do ponto de vista tecnológico, ou seja, crescer o vírus, fazer os rearranjos, se forem necessários, em termos de biologia molecular, eu acredito que em um ano nós estejamos em ensaios clínicos, ou até menos. Aí vai depender muito de quanto as agências regulatórias e as autoridades regulatórias vão estar acreditando em tudo que estão vendo e que acham que esse sistema é suficientemente seguro para que a gente progrida rapidamente nos estudos humanos e possa começar a imunizar a população. Para isso precisa também construir uma fábrica que produza grandes quantidades do vírus ou do vírus modificado, o que seja, nas condições de boas práticas de fabricação e que vão atender as populações afetadas. Neste caso, para nós, Instituto Butantan, sempre a preocupação dele é o Brasil. Então, como é que nós vamos produzir produzir para o Brasil. Então, isso tudo tem um tempo mínimo. Eu não acredito que em menos de 3 anos a gente consiga fazer tudo isso. Mas a gente está trabalhando para ser o mais rápido possível.
As Olimpíadas, elas estão se aproximando e a epidemia, ela não está mostrando nenhum sinal de enfraquecimento, pelo menos por enquanto. Há alguma recomendação especial da comissão de emergência para essas pessoas que querem, por exemplo, comparecer, aos turistas que vão viajar para o Brasil para assistir aos Jogos? Há alguma recomendação especial para eles?
Bem, a Organização Mundial de Saúde, ela não discute isso com os cientistas. Essas deliberações, depois que nós terminarmos as reuniões, eles vão, sem dúvida, se reunir e vão decidir se tem que elevar o nível de emergência de saúde que está a infecção pelo Zika. O Zika, ele está ruim, eu sinto lhe dizer, Edgar, que eu acho que ele vai piorar bastante ainda. Aí nós estamos aí, durante o mês de março ele ainda piora e começa a melhorar em abril, maio. E até lá nós ainda vamos ter bastante, porque tem muito mosquito, ainda está quente no Brasil, chove, os mosquitos estão muito contentes e estão proliferando com Zika. Isto vai acalmar se nós conseguirmos ter um inverno um pouco mais frio. O Rio de Janeiro nunca é muito frio, mas se esfriar e se ventar, nós podemos ter uma diminuição muito grande do mosquito, o que nos deixaria termos uma Olimpíada tranquila no Brasil. E eu acho que quem olha para o Brasil hoje vê realmente que existe um perigo, porque a região do Rio de Janeiro tem muita zika, apesar do trabalho que está sendo feito lá. Isso deverá melhorar com as mudanças climáticas que nós temos na estação.
Agora, doutor Calil, o que o senhor acha que deve ser feito para evitar que a situação chegue a esse ponto que chegou?
Veja, essa sua pergunta, ela tem, eu acho que, muitas repercussões. Do ponto de vista imediato, combater o mosquito da melhor forma possível. Se bem que agora, no verão, o mosquito já proliferou, é difícil de combater porque são bilhões de mosquitos que nós temos aí voando no Brasil. O que se deveria fazer, isso sim, um programa de educação para a população, para que a gente combata o mosquito mesmo quando ele não está nos incomodando. E se a gente vai combater quando ele está nos incomodando, já é tarde demais, porque ele está muito forte e já está cheio de vírus aí que ele está trazendo. A outra coisa que nós temos que fazer no Brasil é acreditarmos que a nossa ciência, a nossa medicina são de vanguarda e são. As pessoas aqui em Genebra, elas estão toda hora falando comigo que a qualidade do trabalho científico está sendo feito no Brasil, só que o apoio aos institutos de pesquisa, às universidades que fazem pesquisa de qualidade, ele flutua muito no Brasil. E com isso a gente não tem capacidade de responder com a urgência e com a rapidez que nós gostaríamos de responder, né? Porque muitos dos nossos laboratórios estão depauperados. E, apesar de termos cientistas muito bons, às vezes estão com poucas condições de trabalhar. Eu acho que um país grande, um país que acredita em si mesmo, ele resolve os seus problemas. Para isso, ele tem que ter educação, tem que ter ciência e tecnologia de qualidade e acreditar que vai resolver os seus problemas.
Dr. Jorge Calil, diretor do Instituto Butantan, muito obrigado pela sua entrevista à Rádio ONU.
Muito obrigado pela oportunidade, Edgar Júnior.